As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma autêntica casa dos horrores. O Ministério Público acusou 3 homens, pai e 2 filhos, da prática de 331 crimes, na maior parte dos casos relacionados com violações consumadas, sendo que entre as vítimas estão crianças e adultos, e todos do mesmo agregado familiar. Este caso foi descoberto em julho do ano passado e centra-se na localidade da Venda Nova, em Casais, Conselho de Tomar. Nessa altura, o acusado mais velho, de 71 anos, e 2 dos filhos, de 41 e 31 anos, foram detidos por suspeitas da prática de violação, abuso sexual de menores e violência doméstica, sendo que o homem mais velho é acusado de abusar da esposa, das filhas e das netas, assim como os filhos dele são acusados de abusar das esposas, das cunhadas e das sobrinhas. A situação foi denunciada por um dos filhos do arguido mais velho. Sabe-se agora, através do despacho a que o Correio da Manhã teve acesso, que os 3 acusados vão responder por 331 crimes praticados contra 3 vítimas. Os restantes crimes contra as outras mulheres da família foram dados como prescritos. A vítima mais nova tinha, na altura, 4 anos, enquanto as outras meninas tinham 6 e 8 anos. Uma delas tem hoje 21 anos. O patriarca da família também abusava das 3 filhas, que fugiram de casa, e ainda de uma cunhada, entretanto já falecida, reforçou o CM. Refira-se que ainda não há data para a realização do julgamento. Pai e 2 filhos, os acusados, estão assim em prisão preventiva desde julho. Sublinha-se que há prazos máximos para esta medida de coação, que se enquadram desde os 4 meses, sem que tenha sido deduzida acusação, e ainda o ano e meio, sem que tenha havido condenação, com trânsito em julgado. Houve nova atualização no número de óbitos associados à pandemia, no que ao Médio Tejo diz respeito. O Conselho de Abrantes foi território com impacto mais trágico, com mais 4 vítimas, agora numa globalidade de 61 mortes. Em Ferreira do Zêzer, por sua vez, faleceram mais 3 pessoas que estavam infectadas, sendo que este território chegou assim aos 15 óbitos. Em Torres Novas houve mais 2 mortes, 56 no total, assim como se lamenta mais 1 óbito em Alcanena, 34. Maçã também com 1 óbito, agora com 14. Orém também com 1 óbito, agora com 70, assim como em Tomar, que subiu aos 40, e no Sardoval, agora com 5. Desde o início da pandemia, na região, já perderam a vida 323 pessoas.
Rádio F, a primeira a informar.
Este é mais um indicador de que o índice de contágio está a diminuir no Conselho de Tomar. Pelo terceiro dia seguido, que o território navantino registra um quadro de infecções diárias abaixo da dezena de casos, algo que ainda não tinha acontecido em 2021. Aliás, se compararmos os primeiros 10 dias de fevereiro, verifica-se a detecção de 182 contágios, sendo que em igual período de janeiro houve 266. Ainda assim, o Conselho de Tomar continua a ser aquele que no Médio Tejo tem maior número de casos ativos, no total de 1.089, o que representa 30,5% de toda a região, excluindo Sertã e Vila de Rei, que não são abrangidos por este agrupamento de centros de saúde. Convém referir que este elevado número de contágios em curso se pode explicar pela irregularidade na atualização das altas, enquanto Orém, que é o concelho com maior número de casos detectados, 2.919, tem 74,5% de recuperação. Tomar, que tem 2.343 casos, registra apenas 51,8%. Ainda no que diz respeito a percentagens, refira-se que até agora 5,8% da população navantina contraiu esta doença.
Rádio Air, informação.
Foram detectadas mais 42 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 15 das quais em Tomar, que continua a reforçar o estatuto indesejado de concelho com maior número de contágios em curso. Para além do território navantino, registro ainda nesta recente contabilidade para mais 6 casos em Alcanena e Torres Novas, 5 em Abrantes e Orém, 2 em Ferreira do Zêzere e 1 em Constância, Entroncamento e Sardoual. Até agora, desde o início da pandemia, já foram detectadas 12.295 infecções, das quais 3.470 estão estão em curso. Houve registro para mais 141 altas, novamente todas elas no concelho de Ourém. No total, já recuperaram 8.487 pessoas, a lamentar 323 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar é o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 1.104, seguindo-se Torres Novas com 733 e Ourém com 537. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 2.924 infecções, 2.317 recuperações e 70 óbitos, tem 537 infecções ativas. Tomar, com 2.358 casos, 1.214 recuperados, 40 mortes, tem 1.104 infecções ativas. Torres Novas, com 1.931 casos, 1.142 recuperados e 56 mortes, tem 733 infecções ativas. Abrantes, 1.466 infectados, 975 estão curados, a lamentar 61 mortes, tem 430 infecções ativas. Entrocamento, com 1.047 infecções, 919 recuperações e 18 mortes, tem 104 infecções ativas. Alcamena tem 974 casos, 628 recuperações, 34 vítimas mortais, 306 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 603 casos, 404 dos quais recuperados, e lamenta 15 vítimas mortais, tem 184 infecções ativas. Mação, com 421 infectados, 382 estão recuperados, tem a lamentar 14 óbitos, tem 24 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 250 casos, 216 dos quais dados como curados, a lamentar 7 mortes, tem 27 infecções ativas. Sardual, com 162 casos, 145 recuperados e 5 óbitos, tem 12 infecções ativas. Finalmente, Constância, 159 infecções, 145 das quais recuperadas, tem a lamentar 3 mortes, 9 infecções ativas. Carlos Ramos, vereador na Câmara de Torres Novas, admitiu ter aproveitado uma sobra de um lote de vacinas para receber a primeira dose da vacinação contra a Covid-19. Em declarações ao MédioTejo.net, o responsável pelo pluro da Proteção Civil diz-se de consciência tranquila, reforçando que a sobra foi aproveitada, caso contrário, iria para o esgoto. Entretanto, na sequência desta polémica, o Bloco de Esquerda de Torres Novas já emitiu um comunicado onde refere que o vereador Carlos Ramos não tem condições para continuar no cargo, acusando assim a como ao Presidente da Câmara de omitirem a situação, demonstrando que pretendiam ocultá-la e que reconhecem a sua ilegitimidade, lamenta o BE. O referido texto informa que o Bloco confrontou o Presidente da Câmara com esta situação insustentável, que só poderia resolver-se com a demissão imediata do vereador Carlos Ramos, cujo comportamento configura um desrespeito total pelo princípio político e moral que deve nortear a ação dos responsáveis políticos, para mais num quadro como o que vivemos, em que nada deverá pôr em causa a confiança dos cidadãos e cidadãs na administração pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
Manuel Vala Matos, presidente da Câmara de Abrantes, aproveitou a recente sessão do Executivo para garantir que nem ele e nem os seus vereadores foram vacinados contra a Covid-19, garantia que surge na sequência da polémica que se instalou de norte a sul do país sobre vacinações que foram administradas em desconformidade com o que estava previsto. Ainda sobre este processo, o autarca avançou que, em princípio, o centro de vacinação de Abrantes ficará localizado no quartel dos bombeiros, estrutura que já mereceu a concordância das autoridades de saúde.
Propusemos três passos possíveis para a concretização do processo de vacinação, e em capacidade esportiva, o Tecnopol e o nosso quartel dos bombeiros. A doutora Maria dos Anjos e a doutora Diana Leiria, mais particularmente, e os médicos e os técnicos que acompanharam esta visita, entendem que o quartel dos bombeiros é um espaço com excelentes condições para este processo de vacinação. Nós estamos a preparar toda a informação e todo o processo técnico em torno deste processo. Como sabe, vai haver no Médio Tejo 4 grandes centros, um em Ourém, outro em Tomar, um em Torres Novas, um em Abrantes, um em Tomar, em Torres Novas e Ourém. Abrantes vai ter aqui um polo de vacinação massiva, vai ser, em princípio, vai ser no nosso quartel dos bombeiros. porque logo aí, à partida, temos logo todo o apoio da nossa associação humanitária, quer com recursos humanos, quer com equipamentos capazes de dar esta resposta, e depois também entendemos que pela presença do hangar, como deve acontecer dentro do quartel dos bombeiros, com potencial para fazer sectorizar o pavilhão de forma a que possamos acolher bem as pessoas. Estamos a tentar encontrar um bom modelo organizacional para conseguir fazer este trabalho de vacinação massiva. Quero lhe dizer relativamente às questões que a comunicação social tem dado muita importância de algumas situações de pessoas que foram vacinadas em desconformidade com as regras. Quero dizer que eu não fui vacinado, nenhum dos senhores vereadores foi vacinado. Eu, como sabem, este processo de vacinação é gerido pelo ACES, não é? Pelos seus médicos, pelos seus enfermeiros. Eu tenho muita confiança nestes profissionais que trabalham de forma muito abnegada e de forma muito dedicada ao longo de muitas semanas e meses. Espero e acredito que não tenha havido nenhum processo que mereça alguma atenção especial.
Ao contrário do que acontecia consecutivamente desde 23 de janeiro, felizmente não houve mortes reportadas no recente relatório do Grupamento de Centros de Saúde da Lesíria do Tejo a propósito da pandemia em curso. É sem dúvida uma boa notícia, encorajadora para as semanas que se avizinham e que pode mostrar que o pior já terá mesmo passado. Recorde-se que a região já perdeu 311 pessoas nesta dura batalha, sendo que o Conselho de Santarém, com 119 vítimas, é o território com o impacto mais trágico. Ainda pela recente atualização, nota para mais 117 contágios, agora num total de 11.525, dos quais 1.653 estão ativos. O Conselho de Rio Maior foi o mais afetado nas últimas 24 horas, com 39 casos, seguindo-se 23 em Santarém, 18 em Almeirim, 8 no Cartaxo, Salvaterra de Magos e em Coruche, 7 em Alpiarça, 4 na Chamusca e 2 na Golgã. Foram concedidas 32 altas, agora no total de 9.561 recuperações.
Rádio R, informação.
Está aberto o procedimento concursal para o recrutamento de 16 postos de trabalho correspondentes à carreira de bombeiro sapador, recrutas, para a Corporação de Tomar. Está em causa um regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado. Os interessados têm até 26 de fevereiro para efetivarem a respectiva inscrição. Recordo que está em causa uma deliberação da Câmara de 18 de janeiro último. A caracterização específica das funções em causa centra-se no combate a incêndios, prestar socorro às populações em caso de incêndio, inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou calamidades, prestar socorro a náufragos e fazer buscas subaquáticas, exercer atividades de socorro e transporte de sinistrados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar, entre outras. As funções inerentes aos postos de trabalho a concurso serão desempenhadas na área do Conselho de Tomar, no Corpo de Bombeiros Municipais, podendo, no entanto, ser executadas fora da área do município, sempre que ocorram situações que assim o exijam. O Centro Integrado de Educação e Ciências e a Associação de Pais da Escola Ciência Viva estão a colaborar diretamente com o município de Vila Nova da Braquinha e com o Agrupamento de Escolas do Conselho na disponibilização de recursos tecnológicos necessários ao processo de ensino à distância. Esta é uma das várias ações colocadas em prática no Conselho Braquinhense, com o objetivo de permitir que este processo decorra dentro da maior normalidade possível. Marina Honório, vereadora responsável pelo Pluro da Educação na Câmara de Vila Nova da Braquinha, fez para a ERTS um breve balanço à forma como tem decorrido este regime de ensino.
De referir que foi feito um trabalho muito empenhado por todos os professores e pelo agrupamento de escolas, no sentido de que tudo corresse bem no arranque deste novo método de aprendizagem aos alunos de Vila Nova da Braquinha. Tem sido um esforço bastante grande também, quer dos alunos, quer dos encarregados de educação, adaptarem-se a esta nova metodologia e este novo método de ensino online. Neste momento, procedeu só um empréstimo de 21 computadores. Os recursos são escassos, também estamos à espera de saber como é que se vai proceder no âmbito do programa do Governo da Transição da Escola Digital. Mas neste momento temos 21 computadores a título de empréstimo, e os computadores estes que foram adquiridos já no no ano passado, quando o confinamento pelo município, e também estão a ser preparados tablets para serem passíveis de empréstimo às famílias que eles necessitarem. Existem também outras metodologias preparadas pelo agrupamento de escolas para as crianças e para os jovens que não podem e não têm os recursos necessários, quer de ligação, quer de equipamentos informáticos, nomeadamente através da disponibilização semanal de trabalhos e de um plano de trabalhos que é entregue em papel e que depois é recolhido semanalmente e é feito o acompanhamento desta forma pelos senhores professores a estes alunos. Para além disso, também foi disponibilizado na Escola Dona Maria uma sala de apoio, uma sala de informática, e a Escola de Acolhimento do Jardim de Infância de Vila Nova da Barquinha também dispõe de equipamentos que permitem aos alunos que estão nessa escola também assistirem às aulas online com o apoio das senhoras educadoras e dos senhores professores. O município e o agrupamento contactaram os encarregados de educação, neste caso os alunos abrangidos por esta medida, do escalão A e do escalão B, disponibilizando as refeições aos educandos e às crianças nos jardins de infância e nos estabelecimentos mais próximos da área de residência. Neste momento temos quatro crianças a fazerem a refeição nesta modalidade, mas todos os encarregados de educação foram contactados e foi disponibilizado este apoio. Também de referir que, para além de todas estas situações elencadas, também existe aqui um grande trabalho do agrupamento com a Associação também de Pais da Escola de Ciência Viva e também com a Associação CIEC, no sentido de garantir alguma normalidade nos recursos que são disponibilizados, nomeadamente na questão das AECs, que a Associação CIEC está a trabalhar e a disponibilizar aos senhores professores, que depois fazem chegar aos senhores encarregados de educação, por forma a que exista aqui alguma normalidade. Para além disso, também são disponibilizados aqui outros tipos de recursos e todo o apoio a nível da escola, quer pela equipa do CAA, quer pela equipa do agrupamento, que garante aqui uma proximidade com os encarregados de educação, no sentido de colmatar aqui todas as necessidades dos alunos.
Na audição do Ministro do Ambiente e Ação Climática na Comissão de Economia do Parlamento, Duarte Marques, deputado do PSD, eleito por Santarém, defendeu o recurso ao Fundo Ambiental para financiar a resolução dos problemas do congestionamento provocado pelo acesso de milhares de caminhões ao ecoparque da Chamusca. Duarte Marques lembrou que é graças à gestão e tratamento centralizado dos resíduos perigosos que é feito na Chamusca, em nome do interesse nacional e do cumprimento dos compromissos ambientais, que estas populações estão a ser tão prejudicadas.
O fundo ambiental é um fundo com muito dinheiro e, de alguma forma, a sua utilização é muito discricionária. O Serviço tem um problema ambiental gravíssimo na Chamusca, é um problema que resulta da centralização dos resíduos perigosos no ecoparque da Chamusca. Tem um problema ambiental que é causado por uma extrema circulação de caminhões em vários concelhos. Com acesso à Chamusca e, sobretudo, numa ponte. O senhor conhece este problema. É um problema do Ministério das Infraestruturas e dos Transportes, neste caso da habitação, mas, senhor Ministro, está disponível para ajudar a resolver este problema ou não? É que é o seu Ministério que causa o problema. O Fundo Ambiental tem muito dinheiro que pode ajudar a resolver os acessos ao ecoparque da Chamusca. Há um problema ambiental e há aqui um problema de saúde pública. Na nossa opinião, fazia sentido que o Governo usasse este dinheiro que tem disponível para ajudar a resolver este problema.
Na resposta ao ministro, João Matos Fernandes disse desconhecer qualquer problema causado pelo ecoparque, mas mostrou-se disponível para avaliar essa possibilidade.
Eu começo por pedir perdão ao Sr. Deputado Duarte Marques, ouvi de forma muito entrecortada a pergunta que ele me colocou, mas recordo-me de duas coisas, da Chamusca e o Fundo Ambiental. Sr. Deputado, eu não sei de nada em concreto, faça-me por favor chegar a preocupação que refere, e naturalmente o Fundo Ambiental existe para resolver problemas ambientais.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de falar sobre o Pacto Português para os Plásticos. Trata-se de uma plataforma que reúne várias entidades de reciclagem, politécnicos, universidades, ONGs, associações, etc., que numa ótica de colaboração unem-se para atingir algumas metas até 2025, com o intuito de reduzir os impactos que tenham repercussões prejudiciais na sustentabilidade que tanto falamos e ansiamos. Esta plataforma colaborativa, ou Pacto Português, assim conhecido, incentiva a criação e o desenvolvimento de soluções inovadoras que possibilitem apressar, digamos assim, a transição para uma economia circular para os plásticos em Portugal. O Turismo de Portugal, por exemplo, é um dos membros institucionais fundadores do Pacto Português para os Plásticos. Como se sabe, a poluição por plásticos é hoje um dos maiores desafios ambientais que o planeta enfrenta, porque há uma produção, há uma utilização bastante elevada de plásticos, não dando aso para um processo de reciclagem. É neste sentido, precisamente, que Portugal tem que progredir e contribuir de forma efetiva para a evolução da economia circular aplicada aos plásticos. Também é aqui que o setor turístico tem que ter um papel preponderante quanto à gestão de resíduos. Interessante notar que, na plataforma Pacto Português para os Plásticos, é possível consultar a lista dos plásticos de uso único considerados problemáticos e ou desnecessários, e certamente que ficaremos surpreendidos com os plásticos listados. Nas compras de supermercado, certeza que ficaremos mais atentos. É claro que o plástico tem as suas vantagens, contudo, a sua forma de utilização não tem sido a mais adequada ao longo dos tempos e, por isso, existe um grande impacto negativo na degradação e poluição do ambiente que tem que ser minimizado. Por isso, que todos nós tenhamos a responsabilidade de contribuir para esta efetiva redução dos efeitos negativos no nosso ambiente, utilizando de forma responsável o plástico.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluída esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.